muito especial a Aveiro, já há algum tempo que não estávamos juntos. Felizmente, tudo se proporciona e vamos estar seguramente durante muitos anos. Pedro Machado, bom dia, obrigado por estar de novo connosco. E começávamos por um tema extremamente atual. O governo está aí a estudar já o orçamento para 2022 e o turismo seguramente não vai querer ficar esquecido, até porque foi dos setores mais penalizados que tivemos na pandemia. Bom dia.
Olá Carlos, bom dia. Bom dia também para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Já estávamos com saudades destas nossas conversas às sextas-feiras de manhã. Este bom dia extensivo à região de Aveiro e sobretudo ao nosso Ricardo, que está seguramente também a acompanhar-nos e que está aqui connosco, como sempre faz nestas sextas-feiras da manhã. E queria, obviamente, também dizer que, na passada sexta-feira, pedir desculpa aos nossos ouvintes, atendendo ao facto de que estávamos na Madeira, estávamos em trânsito, não era possível estarmos parados num ponto e, portanto, podermos estar, de alguma forma, a acompanhar a nossa edição nas melhores condições, razão pela qual não foi possível. Mas hoje cá estamos. E já agora, Carlos, dizer aos ouvintes que, de facto, estávamos, e sobretudo para os nossos amigos de Aveiro, da região de Aveiro, fomos em missão à Madeira, uma germinação, um convênio de harmonização, de ligação entre aquilo que é a realidade dos vinhos da Madeira e os ovos moles de Aveiro, até porque o açúcar diz-se que teria vindo para Aveiro através da capacidade que foi a importação do Porto instalado na Madeira, e a partir daí esta relação é uma relação secular, tem vários séculos já, mas de facto foi uma experiência muito gratificante e que estou certo que hoje os aveirenses estão mais próximos dos madeirenses e os madeirenses mais próximos dos aveirenses, até porque são dois polos turísticos muito importantes. A Madeira, naturalmente, por aquilo que representa na marca Portugal e, sobretudo, para mercados de média e longa distância, e, obviamente, a nossa região centro, que beneficia também dessas características extraordinárias que tem a nossa Ria de Aveiro e que, de alguma forma, contribui também para reforçar a notoriedade da nossa marca. Mas vamos, de facto, às questões da semana, Carlos, e uma delas é esta questão da preparação do Orçamento de Estado. Temos vindo a acompanhar aquilo que são as várias demarches que têm existido entre as negociações que o Governo tem levado a cabo, nomeadamente é público aquilo que tem vindo a ser o trabalho de negociação, particularmente nos partidos que estão no arco do suporte do atual Governo, o caso do Bloco de Esquerda, o caso do PCP. O Iniciativa Liberal já veio dizer que, independentemente daquela que for o texto, a narrativa do orçamento, vai votar contra, mas mereceu por parte do setor do turismo em particular uma atenção redobrada, e uma atenção redobrada por duas ordens de fatores. Primeiro, porque estamos num processo de recuperação, de retoma do turismo e, portanto, pese embora essas nuvens mais cinzentas que tivemos durante o final de 2020 e este arranque de 2021, os meses, de facto, de julho, agosto, setembro, o próprio outubro, estão a ter um comportamento muito interessante, estão a ter um comportamento particularmente positivo, e isso é muito importante para este inspirar da confiança na retoma. Mas há uma outra condição que não podemos esquecer, é que praticamente foram mais de 16 meses, 18 meses de perdas compulsivas que o setor teve. E, portanto, neste Orçamento de Estado, aproveitando até o facto de estarmos perante dois instrumentos financeiros muito fortes, o caso do PRR, ou a bazuca, como ela é mais conhecida popularmente, ou o novo quadro de financiamento plurianual, neste caso, quadro comunitário, o 2020-2030, é preciso ter em consideração algumas medidas. E o setor reuniu-se. Vou apenas citar algumas delas, que são aquelas que estão neste momento do caderno de encargos, que foi entregue ao Governo, nomeadamente pela Associação de Restauração e Similares de Portugal, também pelas unidades hoteleiras, também por algum trabalho que foi feito e que foi desenvolvido em Interpares. E a primeira tem a ver com a fiscalidade. E a fiscalidade pede o setor a redução da taxa do IVA, a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas, uma vez que parte deste IVA ainda não foi generalizado para esta taxa reduzida, e portanto a partir de 1 de janeiro de 2023 deveria ser retomada a reposição integral da taxa intermédia do IVA no serviço de alimentação e bebidas, mas após a reposição da taxa intermédia, que em muitos casos ainda não foi feita. Uma segunda medida tem a ver com a isenção da tributação na afetação ou na desafetação de imóveis à atividade do alojamento local. E o que é que se pede aqui? Que a contribuição aplicada à afetação de imóveis à atividade empresarial de alojamento local criada no âmbito do Orçamento de Estado de 2021 deveria ser eliminada, da mesma forma que o impacto que a pandemia teve, o Covid-19, no alojamento local, deveriam também ser isentadas tributações a afetação e desafetação dos imóveis para esta atividade, diminuindo assim a penalização que tem vindo a ser feita, quer às empresas, quer aos empresários. Uma outra reivindicação, o regime especial de pagamento em prestação dos impostos, nomeadamente o IRS, o IRC e o IVA, o aumentar o número de prestações dos planos prestacionais vigentes e a constituir junto da Autoridade Tributária da Segurança Social e ainda dentro da fiscalidade a nova prorrogação da obrigatoriedade dos códigos QR. Isto é, a implementação dos códigos QR nas faturas obriga, na maioria das situações, a uma relevante e dispendiosa atualização de sistemas de faturação. E, portanto, ainda havia mais, a extinção do pagamento especial por conta, a redução da taxa do IRC. Dentro destas medidas, lembrar aqui que foram também tidas em conta algumas medidas, nomeadamente naquilo que diz respeito a uma outra prioridade, que é a capitalização das empresas. Apoios financeiros para a redução do endividamento das empresas, apoios para o investimento e requalificação das empresas, além das medidas de apoio ao investimento, à criação de novos estabelecimentos, também deveria ser promovida a requalificação e alargamento dos estabelecimentos já existentes. Isso foi particularmente notório nesta questão do Covid. E depois uma outra medida, que é uma medida que o setor também reivindica junto do Orçamento de Estado, que é o incentivo ao consumo, isto é, poder gerar não só a confiança nos nossos consumidores, mas uma confiança que seja traduzida numa atitude, que seja traduzida numa atividade que queremos que Portugal volte a ocupar não só lugares cimeiros naquilo que é a sua atratividade, a sua competitividade do ponto de vista internacional, mas também reforçar o consumo interno. A questão da programação do e-voucher e, portanto, o e-voucher dar-lhe uma dotação que praticamente foi esgotada com os 200 milhões de euros inicialmente previstos para 2021, portanto, deveria ser reatualizada, deveria ser reforçada para 2022, e novas medidas de incentivo ao consumo, quer nos setores do alojamento, quer nos setores da restauração e similares. E, portanto, há ainda, para terminar, Carlos, para não amassar os nossos ouvintes, uma outra medida que tem a ver com a qualificação e com a dignificação do emprego em turismo. Isto é, um dos fatores mais críticos que vamos ter neste momento, em 2021, já estamos a sentir em 2021, já sentíamos em 2019 e vamos voltar a sentir em 2022, é de facto a escassez da mão de obra e sobretudo da mão de obra qualificada no setor do turismo. Leva-nos a outras discussões, nomeadamente a questão do valor pago hoje pelo trabalho e muito em particular a capacidade de que este setor possa de alguma forma compensar aquilo que é o esforço, o posicionamento e aquilo que é hoje o volume de negócio que o setor do turismo representa em Portugal. E, portanto, quer mecanismos para a contratação de recursos humanos e qualificação, dignificação da carreira, quer incentivos à procura ativa de emprego, são também elas medidas que estão neste pacote mais generalizado no que diz respeito ao conjunto dos pedidos, ao conjunto das reivindicações que o setor neste momento está a procurar traduzir e levou ao Estado, levou ao governo português, neste sentido de que poder vir a ser incorporado nesta discussão, num orçamento que vai ser votado no dia 27 de outubro, na sua generalidade, mas que depois, quando baixar a especialidade, de poder contemplar muitas destas medidas, daquilo que é, no fundo, um setor muito importante para a nossa economia nacional, mas também para as nossas economias locais.
É que está a precisar desse apoio, esperemos é que, quando aprovados, os apoios cheguem realmente a quem merece, a quem de direito. Pedro, fim de semana à porta e tudo aponta que o verão é agora, o que tivemos no verão foi água, frio e muita chuva, agora em pleno outono estamos aí com estas temperaturas de 30 graus, o que é que propões para este fim de semana?
Olha, Carlos, proponho-me várias coisas. Uma delas é uma novidade que começa hoje, vai começar hoje em Águeda, que é o Festival das Lambarices, Carlos. Vê lá tu o que é o Festival das Lambarices. E é muito interessante, porque eu ouvi até o depoimento do presidente da associação, que organiza este primeiro Festival das Lambarizes, que vai decorrer ali na Zona Baixa da Águeda, ali junto ao Rio, e que é um espaço muito agradável, é um espaço muito aprazível que a Câmara da Águeda criou há uns tempos a esta parte, onde faz a Festa do Leitão e onde faz outros eventos. Mas este Festival das Lambarizes, e eu ouvi esse evento, era um pouco... O que é que são lambarizes, Carlos? Lambarizes é tudo aquilo que nos faz água na boca, no fundo era isto que dizia. Não são apenas os doces, que é aquela opção mais óbvia, não é? Quando pensamos nas lambarizes, e portanto, não sei se Carlos tens algumas daquelas de memória, que eram os pirulitos e outras coisas que se faziam antigamente nas nossas aldeias em caramelo, seguramente que isto vai lá estar, vão lá estar muitos doces, e portanto a primeira sugestão, Carlos, é o Festival das Lambarizes, até para nos, enfim, adoçar um bocadinho a boca. A segunda, hoje e amanhã, o Rally Histórico da Figueira da Foz Estoril. É um rally que regressa ao centro de Portugal, em que também estamos envolvidos, nós a Turismo do Centro, estão envolvidas outras entidades, mas é um rally histórico particularmente relevante, porque faz a ligação entre a Figueira da Foz, o Casino da Figueira da Foz e o Casino do Estoril, e que regressa em 2022, portanto vamos esperar que isto se mantenha. E aquilo que foi ontem comemorado, dar aqui um incentivo aos nossos ouvintes para que conheçam um bocadinho da nossa região, do país, mas da nossa região em particular. Ontem foi comemorado o Dia Nacional dos Castelos e nós temos extraordinárias representações físicas, patrimoniais, arquitetónicas dos nossos castelos por toda a grande região centro. Quiçá deixar ficar esta sugestão aos nossos ouvintes, Carlos, que possam percorrer um pouco. O tempo está super agradável, ainda dá para fazer um bocadinho de praia, mas cuidado, porque já não há vigilância nas praias e isso pode trazer risco, portanto, fazer com extraordinário cuidado, mas aproveitar este bom tempo, se calhar, para conhecer melhor um bocadinho da nossa região, conhecer os nossos castelos, ver os nossos automóveis e ir às nossas lambarizes, Carlos.
Vale a pena, então. Eu acrescento aqui mais uma, vai decorrer também na Marginal, em frente à zona do Oasis, na Figueira da Foz, o Campeonato Nacional de Velocidade em Patinagem, uma organização conjunta entre a Associação de Patinagem de Coimbra e a Associação de Patinagem de Portugal. Só mais uma sugestão, agora mais no campo do desporto. Até de hoje, 8 dias, e obrigado por ter regressado, Pedro. Bem-aja.
Carlos, é um prazer imenso voltarmos às nossas conversas da sexta de manhã e podermos também, de alguma forma, trazer mais informação para os nossos ouvintes. Um excelente fim de semana.
E um setor extremamente importante. Um beijinho e abraço enorme para todo o distrito de Aveiro que nos acompanha através da Rádio Soberania. Um abraço também ao nosso colega de trabalho. De hoje, 8 dias, cá estaremos de novo.